Sant Cugat a fons, amb Carme Reverte.
El cacic guaraní Kaiowá, Ladio Verón, està de gira per Europa per denunciar el genocidi que viu el seu poble, en un intent d'establir aliances amb organitzacions i col·lectius internacionals per impedir els assassinats i que els expulsats de les seves terres es vegin obligats a viure en faveles als suburbis de la ciutat. Volem conèixer quina és la realitat d'aquest poble indígena i ho fem també avui amb la col·laboració de qui l'acompanya en aquesta gira, el Jordi Ferrer, que a més farà avui les tasques de traductor. Jordi, molt bon dia, benvingut.
Bon dia.
I Ladio Verón. Ladio, benvinto.
Obrigado. A gente está aqui hoje, né? E agradece a todos. Meu nome é Ladio Verón, cacique da aldeia Taquara, e eu estou aqui representando meu povo Guarani Kaiowá. E meu nome é indígena Avata Perendê.
Bom dia, estamos aqui Agraim. La presència de rebre'ns aquí. El meu nom és cacique Ladio Verón, cacique del poblat de Taquara i en l'estat de Mato Grosso del Sul, do Sul, que és un estat que hi ha al sud del Brasil.
El poble guaraní el constitueixen unes 47.000 persones que viuen majoritàriament a l'estat de Mato Grosso do Sul, que estaria, diguem, al centre oest de Brasil. Aquesta situació que viu el seu poble remunta molt enrere, però molt enrere en la història. Però per resumir, podríem dir que la lluita actual del seu poble se centra en l'agrogenocidi al poble guaraní?
Bom, sabemos o estado de Mato Grosso do Sul, no centro-oeste do país. Sabemos que a luta que está sofrendo o povo Guarani Kaiowá é de muito tempo atrás. E queremos saber esta luta, como está nos últimos tempos.
Então, a gente hoje estamos sofrendo um grande impacto da própria governo e também a gente está hoje sofrendo o genocídio, e tudo isso ocorre porque há uma grande intervenção do próprio governo com relação às nossas terras, que querem tomar tudo da gente, o que a gente tem. Então, o único meio que a gente achou de vir para cá, anunciar aqui na Europa, tudo o que está acontecendo, o genocídio e a situação vivida hoje do povo Guarani Kaiowá no Mato Grosso do Sul, Brasil.
Estem patint moltíssim perquè el govern està intentant treure les nostres terres. Estem patint un genocidi i a dins del Brasil no teníem més forma de resoldre aquesta situació i l'única sortida que teníem era venir al Brasil per denunciar aquesta situació.
Venir a Europa per fer sentir el vostre clam, per donar a conèixer quina és la vostra situació, perquè precisament són empreses estrangeres les que estan comprant aquestes terres de les quals us estan desposeint.
Então, que vocês vêm aqui para denunciar essa situação, porque vindo à Europa para denunciar essas empresas, que na sua maior parte são empresas de fora do Brasil, algumas europeias.
A maioria são de fora do Brasil. A gente veio aqui denunciar, falar o que eles estão fazendo na América do Sul, Brasil. Primeiramente, com a construção das usinas que estão sendo levantadas nas nossas terras. E algumas usinas já estão funcionando. E a gente vê que essas usinas, que hoje realmente é assim, um agronegócio forte nas nossas terras, e está acabando com o desmatamento. E todos os resíduos dessas usinas que eles jogam caem tudo no nosso rio. Aí polui o rio, polui tudo. E hoje a gente não estamos na nossa própria terra, estamos na beira do caminho, em frente às nossas terras, esperando que o governo demarque, ou seja, entregue essas terras que já estão homologadas e feita o estudo antropológico pelo próprio governo.
Muitas empresas são de fora do Brasil i per això venim a denunciar el que estan fent allà. Són empreses que tenen diferents relació amb l'agronegoci, des de les grans plantacions de diferents monocultius, i fan servir també la soja o diferents plantacions per fer etanol, que són el que es diu usines, les plantacions de les plantes d'etanol, i tot això ho fan amb una devastació total dels boscos, han acabat amb els boscos, ho fan utilitzant residus que entren per la terra i que també arriben als rius que estan completament contaminats, i ells que estan esperant la demarcació de les seves terres, a més d'una terra que abans tenien tot aquest bosc i ara és una terra completament devastada, les terres que ells tenen més reconegudes, que són en procés de demarcació i reconeixement del govern, que podrien entrar-hi, no els deixen entrar i estan al marge d'aquestes terres, al marge de la carretera, en un estat de molta precarietat enmig de tota aquesta devastació i afectats per tots aquests tòxics i venenos i manca de recursos.
De quina manera està contribuint a Europa a la violència que s'està exercint sobre el seu poble? Ho dic perquè directament i recentment, el juliol passat, de l'any passat, hi va haver una autorització per a la importació de carn de la zona d'on pertanyeu.
I que jeito està contribuint a Europa na violència que acontece no Mato Grosso do Sul, porque recentemente houve uma autorização aqui para a importação das carnes da região do Mato Grosso e do Brasil?
A gente não tem nenhum respaldo ainda diretamente da Europa a questão Guarani hoje, né, lá no Mato Grosso do Sul. Então a gente está vindo agora buscar esse apoio, está vindo aqui somar uma força, somar uma aliança, para que o olho da Europa esteja lá, vendo toda a situação que hoje o monocultura está fazendo com relação às nossas terras. E por outro lado, sim, existem várias fazendas em cima das nossas terras que são criadores de gados, gados que estão em confinamento, né? Então, a gente vê aí que é muito chocante isso para nós, Guarani Kaiowá, no momento de ver nas nossas terras tendo boi, eucalipto, soja e cana, né? Então, a única forma de eu vir aqui é denunciar aqui na Europa e ver se a gente consegue levar um grupo de observadores para estar conosco ali, para dar a mão para nós nesse momento, né?
Bé, que la violència deguda a la importació de les carns és evident, però en aquests moments, amb el que ha dit, no té un coneixement, no, d'empreses d'Europa que participin, no, en aquesta violència, però en general ho atribueix a totes les empreses sense conèixer, no, les d'aquí, i que realment el més important per això d'aquest viatge dintre d'Europa és buscar aliats, no? És denunciar la situació al Brasil, però buscar gent que els recolzi. L'èmfasi ha d'estar en crear aquests llaços d'amistat i d'ajudar-se, i que vagin directament a la gent d'aquí, que enviïn de diferents països persones perquè observin directament el que està passant allà i vegin la destrucció que causa realment tota aquesta producció de carn i totes les plantacions de soja, de canya de sucre, i també de
molts altres productes,
inclús de blat de moro.
Perquè són monocultius.
São tudo monoculturas.
São monoculturas que hoje estão em cima dessas terras, né? E essa monocultura hoje, através do agronegócio, criaram então uma federação que é chamada FamaSul. E essa federação é o que contrata a terceirização dos empregados para que esteja na área fazendo a desmatação ilegal, né?
Sim, são todos monocultivos e os grandes terratenentes estão associados em um grupo que se diz FamaSul, que seria Fazendeiros do Mato Grosso do Sul, que vol dir els terratinents de Mato Grosso do Sul, l'estat on estan, i ells contracten a tot de diferents, fan subcontractacions perquè la gent efectuï aquesta devastació dels boscos i dels recursos naturals perquè ells puguin plantar, fer les seves plantacions de monocultiu.
Els indígenes que han estat expulsats acaben vivint en reserves. Tinc entès que s'han creat 8 reserves a Mato Grosso, però segurament el que més us preocupa ara mateix és en les condicions en què estan vivint aquestes persones, no?
Els indígenes que són expulsos de les seves terres, si ells són concentrats en reserves, queria saber sobre la situació dos indígenas nessa reserva, se a preocupação da forma como eles vivem lá.
Existem 8 áreas demarcadas em 1953. Essas áreas hoje é uma área pequena que constitui assim, uma quantidade de famílias. São Dourados, é uma área de 3.500 hectares que tem 18 mil famílias em cima dessas terras. A Mambai, que é 4 mil hectares, tem quase 18 mil, 16 a 18 mil já também quase se empata com a mesma família que Dourados. E aí tem as outras áreas que são com 12, 8 e 7 mil famílias que estão dentro em cima dessas áreas. E nós temos aí umas 86 áreas indígenas, né, que está reivindicação isso o nosso para o governo. Dessas 86 áreas, 88 áreas, 46 já estão feitos o estudo antropológico, foram feita o estudo, publicação e também saiu a portaria demarcatória dessas áreas, foram demarcadas, foram homologadas e a gente não consegue ocupar, mas a gente está em frente dessas áreas, nas estradas, na rodovia, aguardando que a justiça entregue para nós essas áreas. Por outro lado, a gente tem também, a gente tem aí essas outras áreas que a gente está ocupando já dentro da áreas, que é uma área de retomadas, e são áreas pequenas, de 30, 40 hectares, e que esse grupo que já está dentro da área já foram publicadas, que é uma área indígena, e que a gente não consegue ocupar tudo. Então, há um conflito entre índio, fazendeiro, ruralista e o próprio agronegócio. Então, o medo hoje é de nós ficar numa área, estamos sem proteção, né? Então, acho que tudo isso que ocorre levando à morte das lideranças indígenas.
E há 8 áreas petitas, que lá em 1953, as vão legalitzar o homologar perquè els indígenes hi visquessin. Són àrees que van de 3.500 hectàrees, 4.000, 8.000 hectàrees, i cada una d'elles concentra moltes, moltes famílies. La primera de 3.500 hectàrees n'hi ha 18.000 de famílies, la segona que és Dourados, la segona que és a Mambai n'hi ha 16.000, quasi la mateixa quantitat, i així en números decreixents concentra la gran part de la població en unes àrees petites. Fora d'aquestes àrees són les que ells, per dret també de la Constitució del Brasil, estan reivindicant les seves terres indígenes, i el govern de Brasil va començar a partir de l'any 88 l'estudi antropològic, després la demarcació. Són moltes les fases que s'han de passar per arribar a la fase final d'homologació d'aquests territoris. D'aquestes 88 àrees, 46 estan en una fase, són les que estan en estudi de moment del govern, i entre les quals hi ha 16 que ja estan homologades, i el problema és que encara que estiguin en unes fases avançades per ser reconegudes pel govern, no es deixen entrar encara. Altres parts del Brasil es deixen entrar, però aquí està tot ple de camps de soja, i està avallat i no poden entrar, i estan vivint al marge d'aquestes terres i al marge de la carretera, en petites àrees de 20-30 hectàrees. Llavors, aquest és el gran problema, que aquestes terres ells estan preocupats perquè la forma de viure en aquestes reserves inicials és com si els tanquessin i no poden fer la seva vida tradicional i falta lloc per plantar, i on volen tornar, que per dret el govern els hi hauria de donar, però està trigant tants anys en fer-ho, estan vivint en aquesta espera, esperant això al marge de carretera, sense menjar, amb accidents, assassinats, i aquí és on venen la major part de morts i la vida més precària, però les reserves també ho és, no? La vida precària.
Heu fet referència a la Constitució Federal del 1988, que parla d'aquestes terres i dels seus recursos com a patrimoni indígena, però sembla que el propi Estat és el primer a incomplir els drets que té el poble. M'imagino que apunteu a l'Estat directament com a principal responsable i culpable d'aquesta situació, però és que a més ara tenir una nova amenaça amb la proposta d'esmena d'aquesta Constitució. Quins són realment els interessos que té el govern del Brasil?
Bon, conforme as falas que depois da Constituição de 88, o governo reconhece, ou a partir da Constituição, o governo reconhece o direito dos indígenas à terra e à sua demarcação, é que, pelo que foi falado, até agora eles continuam sem fazer as demarcações todas que eles prometiam. Então, é o governo que os indígenas que vocês culpam diretamente. Depois, com as PECs, as mudanças que estão feitas na lei, quais são os interesses e como que eles são realizadas estas PECs e essas portarias nas mudanças nas leis atuais?
Primeira coisa, a gente culpa o próprio governo, porque há muitos governos já passaram pelo Congresso, né, pela presidência, né, e nunca teve uma oportunidade de dizer vamos também ver a questão do índio. E aí então vai deixando, vai empurrando. A Constituição Federal hoje do Brasil tem... No artigo 231, 232, ele diz assim que é permitido ao indígena a sua permanência na área ocupada. Então, a gente já ocupa ali há muito tempo, né? E era para eles demarcar essas áreas para nós, era para eles entregar essas áreas. Haja visto que muito crime cometido pelo próprio governo, pelo próprio Estado, né? O Estado brasileiro. E que hoje ainda continua isso, né? Há uma criminalidade muito forte contra o indígena que eles estão aprontando. Primeiro, a desmatação ilegal, a devastação, envenenamento do solo, né? E aí então vem a matança de lideranças que a gente já perdeu na época, em 53, foi um massacre muito grande. E agora continua o massacre, não acabou, né? E a gente cobra isso do governo. O governo tem toda a razão, sim, de devolver as nossas terras, porque é nosso. E nós não estamos pedindo aqui o Brasil inteiro, não estamos pedindo aqui o Mato Grosso do Sul inteiro, mas é aquele pedacinho de terra onde que nós podemos viver e viver ali em paz, criar os nossos filhos, nossos netos, ter uma educação de qualidade, ter a nossa roça, nossa criação. É isso que a gente quer. Mas ele não vê esse lado, né? Ele continua nos querendo que nós deixe nossas terras e para a criação de muitas coisas em cima dessas terras que hoje já tem e continua devastando. Então, o governo tem todo esse direito hoje de devolver as nossas terras. Se devolverem, vai devolver com a terra nua, mas nós temos que trabalhar outra vez para poder reflorestar pelo menos metade. Então, nessas terras hoje que a gente está clamando e pedindo ao governo, é uma terra sagrada, onde viveu o nosso antepassado. Então, a gente está pedindo essa terra que devolva para nós, para que nós possamos viver, né? Então, tem tudo a ver, sim, com o governo, né? Cada ano, há 4 anos sai governo, sai ou entra outro, não faz nada. Então, já era para determinar a demarcação das terras indígenas no prazo de 5 anos, e não fez, né?
Sí, la culpa és del govern, aquests interessos, no?, que al llarg de la, de lo que ha explicat anirà sortint. Molts governs han passat, han entrat un darrere de l'altre i ningú ha dit activament anem a resoldre aquesta situació d'una vegada. Hi ha l'article 231-232 de la Constitució del 88 que reconeix aquesta àrea que sigui demarcada pels indígenes i tenien un plaç de 5 anys per fer-ho, un termini de 5 anys, i el fet que hagin passat quasi 30 anys, això és realment un crim del govern. I aquests crims s'expressen en moltes accions contra els indígenes, sigui del medi ambient, amb la desforestació, amb l'envenenament del sol, dels rius, amb les matances dels indígenes. Ja l'any 53, quan es van tancar en aquestes reserves inicials, moltes van ser les persones expulsades a les terres tradicionals, totes, vaja, però els que no volien anar-hi havien de fugir al bosc i molts van ser matats, va haver moltes massacres. Llavors les matances han continuat fins avui en dia i demanem només que la nostra petita, la terra, que ens tornin una part, que no estan demanant tot el que era la terra tradicional, que seria una àrea, potser ara compararé ràpidament amb la de Catalunya, però en aquests 30 anys s'han fet moltes ciutats i ells i tots aquests camps que hi ha no estan demanant que tot surti d'allà, però que els donin com a mínim aquestes àrees que estan en estudi, en procés de demarcació, que en 5 anys s'havien de completar i no s'ha fet. I els interessos són realment els interessos del govern juntament amb els grans terratinents i de l'agronegoci, perquè treballen junts. El propi govern que fa aquestes lleis per permetre que l'agronegoci segueixi expandint-se, no?, i segueixi fent la devastació. I en tot això insisteix que només demanen un petit percentatge de les terres, que seria un 2% de l'Estat, perquè ells puguin viure, perquè per ells és la terra sagrada, i encara que sigui una part molt petita de lo que tenien, encara que sigui una part completament devastada, sense boscos i amb els rius contaminats, ells faran el treball en col·lectiu per recuperar les terres, on ells van, al bosc torna, i és per poder viure de la forma sagrada i en un medi tradicional i de la forma tradicional i saludable.
Una situació que, com ens explicava l'Adio Verón, s'han produït assassinats, atacs químics, violacions també a dones, suïcidis entre els guaranís, que representen l'índex més alt del país. Només en 5 anys, o en 10 anys, del 2000 al 2015, es van registrar 752 casos de suïcidis. Segurament n'hi ha més, però no s'han arribat a denunciar. També ha quedat afectat el medi ambient, com ens explicava en aquesta conversa. Jo, per últim, sí que m'agradaria preguntar-li quina és la seva esperança, amb què espera tornar cap al Brasil després d'aquesta gira per Europa.
Tots aquests ataques als indígenes, a les seves lideresses, també tenen els ataques a les mulleres, tenen un alt índice de suïcidis, entre el any 2000 i 2015 teve 750 suïcidis, mas poden ser més. Dentro d'aquesta situació que el cacique veio per Europa, qual que és la seva esperança vindo per acá, quan el cacique voltar para as terras Kaiowá, qual que é a esperança que tem agora no coração?
A primeira coisa que a gente está nessa viagem é cumprir uma missão, né? Não exatamente na minha pessoa, mas na pessoa do meu povo, né? Eu estou aqui representando um povo de 45 mil índios e aí vim para a Europa para que a gente possa somar aqui uma aliança, uma força e achar uma força política que possa nos ajudar diretamente na questão para o Guarani Kaiowá. E a gente, como falou no início, a gente quer um grupo de observador que esteja permanente com nós e aí os irmãos europeus aqui também possa pegar cada área de retomadas e ajudar o meu povo. Porque nós já sofremos e a gente não tem esperança de que esse governo possa nos ajudar. Então a gente já saiu para cá com essa toda a situação, nós passando, né, suicídio, de nutrição, sem moradia, com a perseguição e nossas lideranças sendo mortas, enfim, tudo isso. A gente veio aqui mesmo gritar na Europa para que aqui nossos irmãos sensibilizem a nossa causa e que vai para lá. E a gente está nessa carreira e a gente está aí somando as forças. Eu agradeço desde já a todos que vão ouvir e que a gente aqui na Europa, tanto em Madrid, tanto aqui, a gente está conseguindo arrumar as pessoas, estão sensibilizando a nossa causa para ir até lá, para ver de perto e sentir conosco a nossa dor, sentir conosco a nossa miséria que está lá, né? Então, é para isso vir aqui atrás de uma aliança política que nós podemos fazer aqui entre nós, Guarani, Kaiowá e aqui a Europa, né?
La primera misión que tengo aquí venint a Europa es ser la veu del meu poble. Es una misión no personal, sino per tot el meu poble, que son 45.000 personas, y vinc aquí a sumar alianzas, a tenir una força política que pugui ajudar a la qüestió guaraní-caiobà. La nostra esperança és que primer aconseguim un grup d'observadors dels nostres germans europeus, que vagin directament a les terres on vivim, que vegin aquestes retomades, que són les àrees que estan en procés de demarcació, però com que no poden entrar, estan al marge de la carretera, i de vegades fan un intent de reprendre, per això es diu retomada, una petita part del terreny, que són 100 hectàrees, 80, depèn del cas, i allà estan vivint i d'allà els treuen, doncs que puguin els germans europeus observar directament aquesta situació perquè el govern del Brasil no els ajudarà. Per això ve amb aquesta missió i amb aquesta esperança a cridar perquè acabin els atacs contra els líders, les dones, els suïcidis. Per això agraïm moltíssim la resposta que hem tingut aquí al Brasil, a Madrid i a Catalunya, perquè ja ens han rebut a diferents organitzacions i institucions i entitats a Madrid i aquí a Catalunya també. La resposta ha estat molt bona, estem molt sensibilitzats i llavors estem molt agraïts perquè amb això estem fent una aliança política molt bona i per concretitzar aquesta esperança en el futur.
Doncs moltes gràcies també a l'Adio Verón, obrigada per haver-nos acompanyat durant aquests minuts per explicar-nos aquesta situació tan complicada i que tant fa que s'arrossega el seu país. Esperem que torni amb un missatge d'esperança.
Muito obrigado.
Eu que agradeço a todos, né? E eu acho que esse é o caminho que a gente achou para vir para a Europa, para a gente aqui gritar a favor do povo. E eu agradeço desde já esse acolhimento do povo aqui da Catalunha e também de Madrid, que a gente já passou por ali, pelo acolhimento também que a gente teve hoje no parlamentar, enfim, tudo isso a gente agradece e a gente vai levar isso para o nosso povo e falar para eles que a gente não estamos sozinhos, há uma esperança, sim. Eu acho daqui para frente, sim, nós vamos ter essa grande esperança com nossos irmãos ali em Mato Grosso do Sul. Obrigado.
Doncs, Jordi, gràcies per fer-nos aquestes tasques de traductor. Gràcies a l'Àdio de nou i que hi hagi molta sort en aquesta gira.
Moltes gràcies.
Gràcies i bon dia. Gràcies.